Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da administração do Porto de Aveiro, aqui na Terra Nova. A presença dos ílhavos no litoral português é testemunhada pelos investigadores que marcaram presença na cerimónia do lançamento do livro Saga Maior. Especialistas nacionais de etnografia portuguesa falaram da presença de pescadores em diferentes comunidades ao longo do litoral português. Senos da Fonseca escreveu sobre a afirmação dos ílhavos como portadores e difusores de uma cultura levada a todo o litoral português ao longo de um longo historial de mais de 3 séculos. Ao longo de cerca de 400 páginas, passo a passo, praia a praia, rio a rio, o autor desvenda as provas, as gentes, os feitos, os motivos identificadores da presença dos antepassados nessa divulgação de saberes, de caráter individualizante, de linguajares e do modo de ser e de estar. Compilámos para este Porto de Encontro alguns desses momentos da conferência realizada no auditório do Museu Marítimo de Ilhavo, começando por destacar a intervenção do autor do livro, Senos da Fonseca.
Eu, ao longo destes deambular pelo litoral, a coisa que mais me impressionou, e embora eu soubesse e ia já preparado com alguns conhecimentos, mas aquilo que mais me impressionou foi sentir em cada um dos locais onde parava uma adesão absoluta àquilo que eu queria e àquilo que as pessoas correspondiam. Isto é, não foi nada difícil estabelecer uma linguagem, um pedido de ajuda, uma ligação. A Nazaré é um exemplo, um exemplar típico da maneira como nós procedemos. Os ilhavos ao longo do litoral fizeram uma verdadeira colonização. Praticamente em todos os sítios não existia nada, não existia nada. Foram eles que se impuseram tudo, desde o poço da companhia, desde os palheiros, das palhoças, desde a criação do quinhão, para fazer construírem a Capela São Pedro, sem a qual eles não iam para o mar, desde fazer o cemitério. Aí havia uma imposição clara de uma maneira de ser que se impunha. Quando chegavam, e foi o caso de Nazaré, Sesimbra e Olhão, onde já haviam colónias pescatórias com saberes, os ilhavos, mais do que imporem as suas regras, adaptaram as suas regras. Eu acho que isso é que é verdadeiramente notável. Quando eles chegaram à Pederneira, não existia Nazaré. Aquilo que vocês hoje conhecem todos pela linda praia de Nazaré, não existia. Eu falei com o senhor que me disse, quer saber onde era o primeiro palheiro da minha bisavó? Eu vou-lhe indicar. Era aqui. E vai às finanças e vai lá ver. É o palheiro número 1. Número 1. Eles, quando chegaram à Pederneira, a dificuldade deles foi fazer-se perceber de que ali não era sítio para pescar nada. Ali morriam todos pobres. E vamos é pescar lá para o junto do promontório. E junto do promontório levantavam toda uma série de questões que eles lentamente e caso a caso foram resolvendo. Foram resolvendo, criando uma nova rede muito semelhante à rede das artes, mas muito mais pequena, e deram-lhe o nome de neta, e porque utilizaram essa neta numa embarcação que já lá existia e que era perfeitamente adaptável para o mar de Nazaré, o barco passou a chamar-se neta. Quer dizer, eles não impunham totalmente a sua vontade. Eles sabiam jogar com os povos. Primeiro precisavam deles para naturalmente eles virem da lavoura e virem para as companhias. Isso era nos sítios onde eles tinham mesmo de colonizar. Quando chegavam a sítios como a Nazaré e Olhão, não. O problema era eles adaptarem-se àquilo que já existia. Eu fiquei muito surpreendido quando vi o livro de Macatrão, quando vi o livro que existe na Caparica, e quando agora também me dizem que há um trabalho feito em relação à cova. E a minha grande surpresa é que é evidente que se olhar e ler-se aquilo, se foneticamente nós encontramos profundas, algumas profundas, outras menos profundas diferenças, verificamos que uma grande parte são os nossos silabismos, estão lá todos. É só uma questão de pronúncia. Se me perguntarem porque é que aquela pronúncia da Nazaré é feita daquele modo, aí isso não sei. Eu isso não ainda... Fartei-me de tentar desvendar, mas não sei, não consegui saber nada. De onde é que vem aquele linguajar, aquele falar? Agora, aqui, a maneira, os termos, o que eles querem significar, e extraí, tomei a liberdade, depois de falar com os autores, de extrair uma parte aqui da Nazaré, uma parte muito curiosa, que é aqui muito próximo de nós, que é da Gândara, é formidável, a maior parte dos termos são nossos, depois também da Caparica, e portanto dizer que, para terminar o livro da seguinte maneira, a mim a questão toda, e esse foi o deslumbramento maior, é que nós não fomos apenas ensinar a pescar. Já era uma grande virtude ensinar naqueles tempos como é que se pescava, principalmente com as artes. Nós transferimos uma cultura por litoral português abaixo. Transferimos uma cultura. Dissemos o que queríamos, como queríamos. Era a nossa maneira de ser, boa, má. Não sei, era diferente. E isso perdurou. Perdurou. E hoje na cova ainda perdura. Ainda há muito tipologia de famílias que vivem com as regras com que nós, enfim, nos lembramos do século XIX e do século XX. Vamos à Caparica. Temos, eu para lá, para vos falar, falei quando me apareceu pela frente o Sr. Capote, qualquer de vocês, se eu perguntar ao Sr. Capote, sabem perfeitamente quem eram os Capotes de Ilhavo. Há uma ligação clara entre pessoas. E, portanto, foi isso que me surpreendeu. E foi isso que eu tentei tirar do vosso. E penso que este livro, fundamentalmente, é um livro que está em aberto. É um livro que vai lançar, com certeza, e eu sei que já estão a trabalhar nesse sentido, por exemplo, nessa parte do linguajar, penso que já se está a começar a trabalhar, para finalmente, aquilo já devíamos ter feito há muitos, muitos, muitas dezenas de anos, é que nós temos um linguajar tão rico, que já devia há muito tempo ter sido estudado, apontado, se não puder ser foneticamente, o que hoje considero já ser muito difícil e quase inviável, mas enfim, por outros processos.
Senos da Fonseca, autor da Saga Maior. A presença dos ilhavos na Nazaré foi confirmada pela investigadora Doris Fonseca, convidada a dar o seu testemunho na conferência. Fala de nomes e famílias com ligação à região de Aveiro.
De facto, esta questão da diáspora dos ilhavos faz parte da própria memória identitária da Nazaré. É comum ouvir ainda a população hoje, a comunidade em geral, dizer que descendeu dos Ilhavos ou que tem alguém na família que veio de Ilhavo. E isso reflete-se ao nível da própria, dos próprios apelidos, dos nomes de família. Tem a denominação o apelido Ilhéu, que seria referente como é comum, certamente em muitas outras comunidades, os apelidos da Nazaré derivam frequentemente de alcunhas, não é? E portanto, de alguma maneira, foram apelidos que acabaram por ficar associados às famílias e que se reportam a essa origem de onde elas terão vindo, como os Ilhéus, o caso de Vagos, de Buarcos, de Buarqueiro, que são apelidos ainda comuns na Nazaré. Depois dessa questão que ainda é sentida pela comunidade em geral, para além dos seus apelidos, há na realidade uma necessidade, penso eu, ainda muito grande de fazer uma investigação suportada em base documental. O engenheiro Senes da Fonseca, com esta sua publicação, teve essa coragem de ir ao próprio local, ao próprio terreno, não é? Andou a contactar com a comunidade, sentir de que maneira é que ainda era presente essa influência dos Ilhavos, da diáspora dos Ilhavos até à Nazaré, mas creio que ainda há muito a fazer ao nível de estudos monográficos, ao nível de estudos locais, para realmente atestar como todo esse processo se realizou. Há algumas referências documentais que nós podemos encontrar em algumas publicações, como alguns assentos de batismo, já do final do século XVII, que diziam que eram filhas de A e de B, sendo A normalmente o homem que vinha de Ilhavo, casado com alguém que era do sítio ou já da praia, da praia ainda não era muito comum, da Pederneira, e portanto que mostra que havia já alguma miscigenação, alguma tentativa de ligação entre as próprias famílias, entre os ilhavos e os autóctones, através de casamento. Mas há alguma imagem mítica que foi sobretudo criada através do próprio, de um investigador local, que era o José Pedro, dos anos 30 e dos anos 40, que quase quer fazer criar a Praia da Nazaré, tendo uma origem através da diáspora dos ilhavos. Teria sido os ilhavos, teriam quase que fundado a Praia da Nazaré. Isto porque a Nazaré como praia é recente, tem apenas cerca de 200 anos. Durante séculos o que existia era a Pederneira, é assim que aparece em todos os mapas e na própria documentação. Havia uma grande lagoa que fazia como que um porto natural, e essa lagoa teria soreado, assim como outras lagoas que existiam na região, a Lagoa de Alfeizarão, São Martinho do Porto também, ainda hoje a Lagoa de Óbidos é um resquício do que seriam as várias lagoas que existiam na região. Portanto, essa lagoa da Pederneira teria tendência a assorear e teria crescido em contrapartida a praia. Os pescadores que ficavam no alto da Pederneira, primeiramente através de pequenas cabanas e depois de forma definitiva, no século XVII, século XVIII, sobretudo no século XIX, fixaram-se na praia. O que diz esse investigador, José Pedro, é de que, portanto, teriam sido em grande parte os ilhavos que teriam povoado a praia e formado as primeiras cabanas. Bom, isso é discutível. Investigações recentes têm mostrado que provavelmente não seria isso que teria acontecido, teria havido, de alguma maneira, já existia uma ocupação prévia, mas há relatos de que nem sempre, portanto, que teriam sido os ilhavos que teriam trazido as artes grandes, nomeadamente, pois, como se chamou a nível local, a arte chávega, a embarcação que teria sido adaptada ao mar da Nazaré, à realidade anseada com um barco que nós na Nazaré chamamos de barco de arte chávega, mas sei que a denominação normal é a neta da Nazaré, mas realmente a comunidade pescatória chama de barco de arte chávega, e que tudo isso teria sido influência através dessa diáspora dos ilhavos que de facto está documentada, embora possam não ter sido eles os tais fundadores míticos da praia da Nazaré. É de que há relatos de que nem sempre essa integração dos ilhavos teria sido fácil, e portanto que havia alguma competição, por vezes algumas lutas mesmo, que chegavam a termos físicos, entre os ilhéus e os pederneirenses, nomeadamente onde colocar as artes das chave nos vários lances. Portanto, havia alguma disputa perante estes que vinham de fora e que queriam ocupar um espaço que eram dos pederneirenses.
Doris Fonseca. Álvaro Garrido, consultor do Museu Marítimo de Ilhavo, salientou que o estudo era um desejo de sempre do museu, uma área que merece ser explorada no futuro. Não é um debate de hoje. Sobre a diáspora dos ilhavos, é a ativação patrimonial que faltava fazer, e citei. Há aqui um debate em ensaiar que deve ser feito por pessoas de todo o litoral, do Douro ao Tejo, passando por Sesimbra, Cascais, etc.
Este livro, em boa hora, se discute e se apresenta aqui no museu, porque, na verdade, ele, tal como quase todas as coisas que o engenheiro Senos investiga e que publica, é um livro provocatório. Se repararem bem no tema, a Saga Maior, ele dialoga de uma forma subtil, mas muito clara, com a expressão Faina Maior, e há aqui uma disputa sadia de dois grandes patrimónios, ou de duas visões distintas, mas complementares, da identidade ilhavense. Uma ideia que remete para a tese, a teoria, segundo a qual a grande pesca, a pesca do bacalhau, evidencia uma descendência direta ou uma espécie de linearidade histórica em relação às viagens de descobrimento da época moderna, forjando uma elite local de oficiais náuticos que vem diretamente dos séculos XV e XVI para os séculos XIX e XX, e uma outra tese, que é do engenheiro Senos e de muitas outras pessoas, que defende que o percurso não é tão linear e que o pescador da laguna, o pescador costeiro, o simples pescador, ainda não oficial enquanto elite social, foi o grande difusor de tecnologias migrante, adaptando-se aos ecossistemas, e que a identidade ilhavense se explica muito mais neste balanço entre o pescador e os oficiais náuticos do que por um dos polos apenas por si. E julgo que estarei a interpretar bem. E esta tese não é só dele. Muita gente a veicula, ainda há dias ali em Aveiro, falando com o comandante Paião, ele me dizia o mesmo. Eu já ouvia esta teoria muito insistentemente, de forma quase obsessiva, há uns anos, ao capitão São Marcos e a tantas pessoas a Ilhavo, e julgo que isto é de uma grande riqueza, estarmos aqui a forçar esta ideia através de um livro que a inscreve no espaço público, com este título muito bonito e muito provocatório, Saga Maior, que dialoga com outras proclamações da identidade local. Eu gostaria apenas de lembrar que é muito entendível esta questão da migração dos ilhavos e das migrações de pescadores, se nós considerarmos uma definição radical do pescador e da pesca. O pescador, do ponto de vista radical e de uma formulação que está no grande antropólogo Bela Gunda, num livro monumental, A Cultura Pesqueira Mundial, Fishing World Culture, é um livro muito, muito importante, ele define o pescador como um caçador de presas aleutíquas, ou seja, um caçador de presas que habitam num ambiente aquático, seja ele fluvial, estuarino ou marítimo. E é uma definição muito interessante porque se o pescador persegue recursos que são móveis por natureza, ele é também móvel, ou seja, desloca-se no espaço em busca dos melhores mares, dos pesqueiros, dos fundos, competindo por uma localização e por os sítios e lugares de pesca. E esta saga dos ilhavos, que é uma saga historicamente documentada, ela tem uma dimensão mítica, mas está documentada e resiste à prova histórica, e de que maneira? Basta lembrar o discurso que aqui temos na Sala dos Mares, onde há vários documentos, alguns até estão aqui reproduzidos, que evocam, nomeadamente, a preferência régia do rei Dom José, Marquês de Pombal, pelo recrutamento de ilhavos e pescadores de Aveiro para a Companhia de Pescarias do Algarve em 1773. É o édito real que o diz, o que não é propriamente uma lenda. E, portanto, é bom lembrar que a mobilidade dos pescadores acompanha a mobilidade dos recursos e nisto se define o perfil do pescador como migrante. E, nesse sentido, a saga dos ilhavos, devido a circunstâncias geográficas, históricas, o apodrecimento das águas, como o Senos da Fonseca explica, a questão da laguna antes da abertura da barra e depois, migra com as suas artes de laguna para a costa marítima e, através das ilhavos, depois de navegação de cabotagem, migra para outras paragens, disputando os sítios de pesca. E, portanto, a migração é uma saga local, é uma saga nacional, que na verdade fez dos ilhavos colonizadores da areia, é uma expressão metafórica muito comum em ilhavo, noutros etnógrafos como o Domingos Amador e tantos outros, dos quais o Senos da Fonseca e a doutora Ana Maria Lopes descendem. Há aqui uma tradição para a etnologia histórica em Ilhavo, que é muito forte, muito marcada, e que reside na comunidade e nas bordas da laguna, não só em Ilhavo, e de que vocês e outros são grandes continuadores, mas penso que isso deve ser feito, como está hoje a ser feito, em diálogo com o museu. Se repararem, em 2006, 2007, o museu organizou uma exposição de que o livro penso que não chega a referi-la, chamada Diáspora dos Ilhavos, abrindo precisamente esta perspectiva e colocando esta questão de frente. Porque isto não é um debate de hoje. Ou seja, colocando esta questão da diáspora dos ilhavos como a ativação patrimonial que faltava fazer. Aliás, nessa exposição, o museu fez da sua história o empréstimo mais complexo que já fez, uma peça do British Museum, um barco Ur, que o Otávio Lixa Filgueiras, arquiteto, pensava ser a origem do barco de mar da costa de Aveiro. Foi uma peça com quase 4 mil anos de idade que esteve aqui no museu e essa exposição foi fantástica e abriu as hostilidades, passa a expressão, em relação a este tema. Por outro lado, a exposição permanente Sala dos Mares foi reformulada precisamente com base neste discurso. E, portanto, há aqui todo um debate a ensaiar e julgo que ele é muito mais fecundo se for feito com as pessoas que aqui estão, com outras pessoas da Nazaré, da Cova, do próprio Douro, como você nos coloca aqui no livro, os estuários do Douro e do Tejo, muito importantes na diáspora, do Algarve, da Ericeira, de Sesimbra, de Cascais, por aí fora.
Álvaro Garrido. A obra Saga Maior foi apresentada no passado dia 10 de junho. Aborda o princípio da afirmação dos ílhavos como portadores e difusores de uma cultura muito particular, muito específica e singular, levada a todo o litoral português ao longo de um historial muito longo de mais de 3 séculos. Embrenhados numa aventura que serviu de salto a outra aventura, esta agora em mares mais longínquos, em que os ílhavos, filhos daqueles ílhavos do princípio, foram senhores de destacada preponderância, deixaram este histórico. Depois de Ilhavo ensaio monográfico, século X, século XX, e das embarcações lagunares, bateiras e artes, e da obra Costa Nova do Prado, 200 anos de história e tradição, o autor, Cernos da Fonseca, fechou assim o ciclo do historial sobre Ilhavo, com esta saga maior. Este foi o programa Porto de Encontro, da Rádio Terra Nova.